CBN Rural, as notícias do homem do campo. Apresentação Sérgio Mendes e Rose Machado. Oferecimento Sindicato Rural de Maringá, Amidos Pasquini e Sicredi.
E agora estamos aqui com Sérgio Mendes. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural desta tarde conversa com o João Eduardo Pasquini, presidente do Sindicato das Indústrias de Derivados de Mandioca do Paraná. Boa tarde, Pasquini. Uma boa tarde para você. Muito obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os amigos da Rádio CBN.
Pasquini, como é que está o mercado de mandioca? R$ 220, R$ 210 a tonelada? O mercado tem se mostrado firme?
O mercado está firme, Sérgio. Nós estamos já há um longo período que o mercado vem oscilando, mas de uma forma a contento, né? E isso vem agradando os produtores. O mercado, nós estamos passando agora por um período onde tem a menor oferta do ano, que é onde está terminando a colheita de mandioca de dois ciclos, e onde nos próximos meses começa a colheita da safra plantada em 2009. Mas o mercado vem se comportando de uma maneira a contento, preços que vem agradando aos produtores, e nós acreditamos que os preços vão continuar firmes e que venham remunerar o produtor nesse final de 2011 e durante todo o ano de 2012.
Agora, Pasquini, tem uma situação... Pasquini, deixa eu perguntar, você está com o rádio ligado perto de você, não?
Não,
Está dando um eco aqui, a gente... Mas então, agora, com relação a alguma situação que tem dado uma dor de cabeça ao produtor de café, por exemplo, o produtor de cana, laranja, que é a dificuldade com mão de obra, o setor da mandioca também passa por esse problema?
Olha, Sérgio, não é diferente das outras culturas. Nós estamos passando por um problema muito grave de mão de obra no campo. A mandioca, como todos sabem, é uma cultura que a colheita dela, você tem que extrair a raiz de dentro do solo. Então, é uma colheita um pouco mais difícil do que as outras. E nós estamos enfrentando, os produtores que trabalham com essa cultura, vem enfrentando dificuldades enormes na contratação de mão de obra. Com esse aquecimento da economia, a mão de obra no campo ela ficou um pouco mais escassa. Muitos trabalhadores que trabalhavam no campo, hoje eles têm serviço na cidade, eles preferem trabalhar na cidade. Isso vem prejudicando de maneira significativa a cultura da mandioca, a cadeia como um todo. Mas nós estamos tomando algumas medidas, nós estamos com alguns projetos de pesquisa em relação à mecanização da colheita da mandioca. Nós estamos com dois projetos e nós acreditamos que entre um ano, dois anos, nós vamos ter novidades aí, onde vai ser possível o produtor de mandioca fazer a colheita mecanizada.
Agora, a mandioca, diferentemente dessas culturas que eu citei, como a laranja, o café e a cana, ela tem a raiz dela, é a matéria-prima, né? Ela fica lá embaixo. Essa máquina vai causar algum desperdício no produto, na raiz em si, Pasquini?
Então, Sérgio, a mandioca, além dela estar inserida no solo, que você tem que extrair ela lá de dentro, você tem que fazer a desfinificação, porque as raízes elas estão todas grudadas, né? E qual que é a ideia? Um projeto que nós estamos trabalhando é colher essa mandioca no campo e moer na indústria com tudo. Nós estamos observando bem como é feita a colheita da cana, só que a cana ela é aérea, né? Não é inserida no solo, mas estamos partindo mais ou menos disso. Nós estamos tentando mecanizar a colheita da mandioca, onde vai ser colhida a mandioca com todas essas raízes e fazer uma operação nas fábricas, né? Para a gente que possa estar recebendo esse produto e moendo com tudo, e onde a gente possa estar mecanizando a colheita e o produtor possa ter mais tranquilidade no campo.
Agora, o número de produtores de mão de obra utilizada no arranquil de mandioca, inclusive nós estamos, acho que na fase do arranquil que você está falando, qual o movimento de mão de obra que dá nessa fase, Pasquini?
Então, nessa época que nós temos fazendo a colheita, é utilizado muita mão de obra no campo, na extração da raiz. E hoje no Paraná, em torno de 4 milhões de toneladas de raiz de mandioca são colhidas por ano, em torno de 180 mil hectares. Nós acreditamos que é utilizado em torno, em toda a cadeia, em torno de umas 8 a 10 mil pessoas anualmente trabalhando, que estão envolvidos com a cultura da mandioca.
E a máquina vai conseguir substituir toda essa mão de obra?
Olha, talvez toda não, porque a gente vai ter alguma particularidade, algumas áreas que não vai ser possível colher com máquina, algumas áreas que vai ter que ser feita a colheita manual, mas nós acreditamos que gradativamente a gente vai conseguir que tenha a mecanização mesclado com a mão de obra, porque é importante também a gente continuar a gerar emprego no campo, né? Porque a cultura ela tem esse ofício já de geração de emprego, então é importante a gente ter a máquina, mas continuar gerando emprego e para que a gente possa estar contribuindo também com a economia dos locais onde está sendo cultivada a mandioca, onde está instalada as indústrias. Né?
Vocês já estão importando mão de obra de outros estados para conseguir dar conta do arranquil dessa safra, Pasquini? Ou tá, o que tem aqui por perto já está sendo o suficiente?
Não, por enquanto ainda a gente está utilizando mão de obra local mesmo, a gente não faz essa importação, porque isso é muito complicado, porque para alojar essas pessoas pode dar problema com o Ministério Público do Trabalho. Então, a mão de obra utilizada hoje é a mão de obra local das cidades onde tem, por excelência, a cultura da mandioca.
Pasquini, recentemente nós falamos aqui no CBN Rural sobre uma situação que o setor reivindicava com relação ao uso de agrotóxicos defensivos agrícolas do setor da mandioca, porque a mandioca não tinha nenhum produto autorizado pelo Ministério da Agricultura para a cultura da mandioca. Produtores usavam irregularmente produtos de outras culturas. Como é que está essa situação, hein?
Olha, tinha alguns produtos, né, que eram registrados tanto a nível nacional como a nível do Estado, mas eram muito poucos, né? E tinha alguns que eram registrados no Ministério da Agricultura e como a legislação do Paraná ela é diferente de outros estados, não era permitido a utilização aqui no Estado do Paraná. E nós andamos em algumas reuniões, algumas audiências com o secretário de Agricultura, o Norberto Ortigara, nosso amigo, e nós conseguimos que fosse criada uma resolução onde simplifica a lei do agrotóxico no Paraná. Agora, o que acontece? Esses produtos que antes tinham que ser feitos os testes lá no Ministério da Agricultura e depois o Paraná exigia que se fizesse novos testes aqui no Paraná, isso agora não precisa mais. O produto que está autorizado a utilização pelo Ministério da Agricultura, automaticamente ele passa a ser autorizado a se utilizar aqui no estado do Paraná. Só que nós temos um problema muito grave, que ainda existe muito poucos produtos registrados para a cultura da mandioca. Mas nós acreditamos que num período curto de tempo nós vamos estar ampliando a utilização de alguns produtos, já que agora as empresas que fabricam os produtos estão mais interessados no registro desse produto. Então, nós temos vários produtos que podem ser utilizados na mandioca, mas ainda não são utilizados porque faltam os testes do registro no Ministério da Agricultura.
Pasquini, outra coisa que o setor reivindicava e sentia carente é com relação à pesquisa. A mandiocultura não tem variedades novas, né, que nem se tem na soja, no milho, na cana. Tem alguém pesquisando sobre variedades de mandiocas para ser utilizada em certas regiões? Ou como é que está isso, hein?
Olha, Sérgio, esse é um outro problema muito grave que nós enfrentamos. Existe muito poucos pesquisadores envolvidos com a cultura da mandioca. Nós temos aqui no Paraná o IAPAR. Nós já estivemos conversando com o secretário de Agricultura, o Norberto Ortigara, no sentido de ampliar a contratação de pesquisadores para a cultura da mandioca. Nós temos a unidade aqui em Paranavaí, que Paranavaí é um centro produtor de mandioca, e nós temos praticamente um pesquisador que faz as pesquisas. E nós precisamos mais gente envolvida na cadeia, porque a gente precisa ter novas variedades, variedades mais produtivas, variedades mais resistentes a doenças, e isso é um assunto que nós estamos tratando, e eu acredito que nos próximos mesmo aí nós vamos ter alguma novidade em relação à ampliação de pesquisadores para a cultura da mandioca. E a nível também de Brasil, existem algumas Embrapas que pesquisam mandioca, como a Embrapa Fruticultura, que está lá em Cruz das Almas, na Bahia, mas nós não temos acesso àquelas pesquisas, e como o Nordeste ainda é a cultura diferente, mais limitada a pequenos produtores, então nós temos alguma dificuldade em relação a trazer algum resultado de pesquisa de lá para Então, o importante é a gente estar junto ao IAPAR, junto ao governo do estado, tentando criar mais pesquisadores e ampliando as pesquisas aqui no estado do Paraná.
Bom, já que você falou no Nordeste do Brasil, o CBN Rural, nos boletins da manhã, deu uma notícia dizendo que a Bahia sai na frente e terá lei obrigando a adição de fécula de mandioca na produção de pães. Você, com essa proximidade com o ministro, com o secretário da Agricultura do Paraná, o Norberto Ortigara, e também presidindo o Sindicato das Indústrias Derivadas de Mandioca, não é hora também do Paraná adotar uma política de incentivo à adição da fécula de mandioca na produção de pães e não ficar tão dependendo do trigo?
Olha, Sérgio, essa questão de adição de fécula na farinha de trigo, daí foi um projeto já muito discutido, né? Foi amplo, foi debatido a nível nacional, junto com os deputados. Esse projeto passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado Federal, e quando chegou para o presidente sancionar a lei, o presidente Lula, na época, ele vetou o projeto. De lá para cá, nós não fizemos mais nenhuma ação no sentido de incentivar a utilização da mistura da fécula de mandioca, farinha de trigo. Uma que nós não estamos, nesse momento, devido à questão da produção de fécula de mandioca, tendo como atender, talvez, esse setor. Então, alguns estados, como Mato Grosso, o Alagoas, já criaram essa lei, mas até agora não foi viabilizada. Então, eu acho que não é o momento ainda de a gente pensar nisso, porque, além de a gente não ter produto disponível para fazer essa mistura, eu acho que essa lei deveria ser uma lei a nível federal, porque aí a gente teria uma condição de atender a todos os estados, de forma uniforme, né?
Tá bom, então. João Eduardo Pasquini, presidente do Sindicato das Indústrias de Derivados de Mandioca do Paraná, muito obrigado pela participação no CBN Rural desta tarde.
Eu que agradeço, Sérgio. Uma boa tarde a todos.
Gilson, CBN Rural volta amanhã às 7h20. Uma boa tarde a você e aos ouvintes.
Boa tarde, Sérgio. 3h53.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.